Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Entre Campos, podcast das Ciências Sociais e Humanidades. O episódio de hoje coincide com o fim do mês do Ramadão, um dos momentos mais importantes para os muçulmanos. Aproveitando a recente estreia do filme etnográfico Um Ramadão em Lisboa, um retrato único e plural dos cotidianos de diferentes pessoas muçulmanas de Lisboa durante os dias em que cumprem o Ramadão, vamos conversar com as antropólogas e realizadoras Raquel Carvalheira e Catarina Alves Costa sobre as personagens que nos aproximam e tornam familiares experiências e cotidianos que desconhecíamos. Num filme, como dizem, feito a 12 mãos, juntamente com a Maia Sumpsi, Carlos Lima, Joana Lucas e Teresa Costa, refletimos também sobre o processo de construção de um filme etnográfico coletivo.
Vamos para o mundo do Bangladesh. Esta rua não havia de ser bem Formosa, havia de ser Bangladesh. Conhecias esta rua aí há 10 anos atrás? Era do pior que podia haver. Só que quando esta malta veio para cá, aqui era tudo muito barato aqui assim para fazerem lojas e começaram aqui tudo a arranjar estas lojas. Isto era tudo degradado, tudo partido.
Raquel, pedia-te se calhar para começares por descreveres o dia-a-dia de alguém que está a fazer o Ramadão.
É o dia-a-dia de uma pessoa que faz o jejum e que cumpre o mês do Ramadão. Começa normalmente por volta das 4, 5 da manhã, dependendo da altura do ano. Portanto, quando os dias são mais longos, começa mais cedo. Quando os dias são mais curtos, começa mais tarde. Por volta das 5, 6 da manhã, as pessoas acordam, as famílias acordam para fazer o seheri, que é a refeição antes do nascer do sol. Depois as pessoas normalmente fazem a sua oração, voltam a dormir aquelas que conseguem e muitas vezes as pessoas não conseguem voltar a adormecer depois de comer, não é? Ficam acordadas, fazem mais orações, às vezes de manhã, e normalmente à hora do almoço têm uma quebra e, se for possível, descansam durante a hora do almoço, que é uma altura em que se tem fome. E depois, ao final do dia, quando o sol se põe, fazem a rotura do jejum, comem normalmente uma tâmara e depois fazem uma refeição, um jantar, e muitas vezes vão fazer as orações que se seguem.
Viver o Ramadão em Lisboa, uma cidade em que os muçulmanos são uma minoria, é muito diferente de uma cidade que seja maioritariamente muçulmana?
Sim, na realidade isso é um tema que é abordado no filme, não é? Há um personagem que fala disso e descreve. E eu vivi um Ramadão em Marrocos e, bom, e de facto, obviamente, que aqui, a não ser que uma pessoa faça parte de uma comunidade onde cumprir o jejum seja obrigatório, é uma coisa que passa ao lado de qualquer... das pessoas que não o fazem, não é? É uma coisa que não está presente. Num país muçulmano, até os ritmos do dia mudam, ou seja, as coisas tornam-se muito mais calmas durante o dia e à noite é que as pessoas saem à rua, depois de comer vão passear, pronto, há uma vida, há toda a parte religiosa que também fica super intensa, porque as pessoas fazem mais as orações nas mesquitas. E pronto, e depois há todos aqueles elementos que o Youssef também fala no filme, do cheiro, não é? De todas as cozinhas estão a fazer a mesma comida e...
Há um sentimento mais também comunitário, não
de
é?
Partilha, de partilha, sim.
Mas que cá também é que conseguem criar, não é? Também, que o filme também nos traz muito isso.
Sim, sim, há esse sentimento, há, só que eu pronto, isto é uma coisa sensorial, não é? Mas eu sinto que as pessoas... se sentem numa situação de minoria, não sei se minoria, mas que estão num enclave de alguma forma, não é? Mas obviamente que esse sentimento de partilha dentro das comunidades é bastante forte. E, por exemplo, no restaurante, no supermercado onde nós passamos muitas horas, as pessoas às vezes vêm até para saber como é que o Ramadão está a correr, para falarem sobre isso umas com as outras, estão a aguentar, se está a ser difícil, o que é que vão fazer para o jantar, pronto, há todo esse... A parte social é muito importante e é uma parte que nós, se calhar, tendencialmente, às vezes, desvinculamos da parte mais espiritual, mas seguindo de perto a vida destas pessoas, vemos que está tudo altamente interligado, tanto a dimensão mais religiosa e espiritual de fazer as orações, que é totalmente dependente de fazer em comunidade, em partilha, não é? Com os outros, estarem todos na mesma situação, a viver a mesma, a passar pelo mesmo momento.
O Ramadão. O Ramadão também nos países muçulmanos é diferente, na Europa é completamente diferente. Tu sentes o Ramadão mesmo. Por exemplo, este cheiro agora em casa, fazer comida do Ramadão. Tu sentes o cheiro em todo lado, porque toda a gente está a fazer a mesma sopa, toda a gente está a fazer quase as mesmas comidas, o mesmo cheiro para essa casa toda é a mesma casa.
Eu, ao ver o filme, tive uma sensação de estranheza, porque parecia que estava a ver Lisboa, e eu já vivo em Lisboa há alguns anos, não são muitos, mas há alguns anos. Esse sentimento de estranheza que é estar a ver Lisboa a partir de uma outra perspectiva, de alguém que está a passar por essa experiência e que está nesse ritmo completamente diferente, que a mim passa completamente ao lado. Eu lembro perfeitamente dessa pessoa que estavas a falar, não me lembro do nome.
Youssef.
A dizer que noutros países, que, pronto, em que não estão numa situação de minoria, mas sim de maioria, as cidades estão todas pautadas pelo mesmo ritmo e às vezes pelos mesmos cheiros, chegam a uma determinada hora e pronto, as coisas são...
Sente-se.
E o filme transmitiu-me isso, transmitiu uma cidade de uma outra maneira, a partir de um outro ponto de vista.
Sim, mas eu acho que são dois aspectos. Um tem a ver com os mundos para onde nós fomos no filme, que provavelmente não serão os mesmos. Porque circulas. Mas aí eu acho que há também um lado, um aspecto cinematográfico da coisa, que é um filme para funcionar tem que criar uma espécie de sensação de que estamos a entrar num tempo e num espaço próprios do filme. E essa dimensão imersiva é muito importante para fazer com que a pessoa que vê o filme se possa sentir a ser levada. E por isso nós também apostamos aqui muito na coisa do plano de sequência, do ir atrás das pessoas, de uma câmara que persegue, porque a ideia é nós irmos com elas é que nos levam, não é? E portanto, isso foi bastante pensado por nós, não é? E uma das discussões que nós tínhamos às vezes era até que ponto é que devemos colocar mais elementos do universo, vamos chamar assim, português de que nós imaginamos ou que o espectador imagina que será o universo português dentro do filme ou menos, não é? E esse balanço foi às vezes complicado. Há um personagem que é o Sr. João, que é o senhor que distribui a carne, que no fundo faz um pouco uma pessoa que faz um pouco essa ligação que nos leva para dentro do Bem Formoso e que nos faz também lembrar que nós às vezes é que não queremos ser levados ou é que não queremos, não vamos por ali, não é? E isso é uma questão muito interessante da própria etnografia, não é? Como é que nós fazemos etnografia? É muito dentro da vida, não é? Algumas pessoas levam-nos aquilo que às vezes em antropologia nós chamamos o informante privilegiado, que é um nome assim um bocado estranho, para dizer alguns amigos que nós fazemos no nosso trabalho de campo e de quem, com quem criamos alguma proximidade, não é?
Nós tínhamos visto, eu, a Joana Lucas e o José Mapril, tínhamos visto na Nova uma apresentação de um projeto que é um blog de um norte-americano que se chamava 30 Days, 30 Mosques, em que ele seguiu por várias cidades, terras dos Estados Unidos, a prática do jejum, tanto em locais urbanos como mais rurais, diferentes tipos de origens étnicas e nacionais. E na altura falámos sobre isso, gostaríamos de fazer uma coisa parecida cá em Portugal, obviamente que não Sartida e Sartimosques, porque se calhar não haveria Sartimo, 30 mesquitas para mostrar, mas se calhar até há, mas pensámos que se calhar se podia concentrar mais a ideia em Lisboa e na sua diversidade, e como também não existia ainda propriamente um trabalho feito sobre esta realidade em Lisboa, achámos que fazia sentido readaptar um pouco a ideia para perceber um pouco a diversidade, para captar diferentes tipos de pessoas, e foi isso. E depois acabámos por sugerir ao Laboratório de Antropologia Visual se queriam desenvolver este projeto.
You know, people are waiting for iftar before sunrise. They will not gonna do anything. That's it. Do you understand what I'm saying? So, see, you see that one? You're staying in our restaurant. You see, lots of Muslim people are coming in the days. They are trying to, you know, buy the food for iftar. So we are making today's day.
Nós partimos desta ideia de vamos tentar fazer um filme que cruze várias comunidades, guineense, Bangladesh, indo-portuguesa, sei lá, marroquina, ou seja, tentar retirar esse clichê que muitas vezes está muito ligado para as pessoas ao que é o mundo das pessoas que fazem o Ramadão. E, portanto, para nós era como se nós tivéssemos essa ideia, essa foi a ideia inicial, das vidas cruzadas, que é, há muitas vidas em simultâneo, a repetir alguns gestos que são os mesmos, ou seja, que as mesmas pessoas estão a comer uma tâmara à mesma hora, em Odivelas, na Rua do Bem Formoso, no restaurante do Chapitou, porque se trabalha lá, onde seja, e portanto, a nossa ideia era cruzar estes personagens e formar equipas por forma a que cada equipa tivesse com os seus personagens. Claro que depois aquilo desenvolveu-se, porque às tantas há ali acontecimentos que centralizam, por exemplo, a Mesquita Central faz um iftar onde de repente estão vários dos nossos personagens, não é? Então, onde é que há os espaços onde eles se encontram ou se podem encontrar, e também personagens de ligação como o Sr. João.
Senhor, não tens uma batata diferente daquela? Aquela batata vermelha ontem levei tinhas aí uma batata que era um espetáculo.
Caríssima.
Agora aquela batata não...
Fui enganada, Sr. Zé. Realmente não deu para perceber.
E é para cozer com casco ainda por cima.
Oh, não é lavada. Aquela era lavada.
Isto foi um bocado pensado desde o início. E eu acho que isso é, talvez para nós foi uma aprendizagem. Para mim foi uma grande aprendizagem. Porque nós estávamos a tentar conciliar uma ideia cinematográfica, uma ideia de filme, com uma ideia que, do ponto de vista etnográfico, fizesse sentido, ou seja, que não privilegiasse também nenhuma comunidade por relação a outras, e essas tensões que existem e que fazem parte da vida, desaparecessem e o filme fosse uma espécie de planar sobre as coisas, não é? E nessa medida, eu acho que, a partir do momento em que nós pensamos assim, em termos de comunidades, tratou-se de como vamos entrar nesta, como vamos entrar nesta, como vamos... E depois aí encontrar as pessoas. E quando encontrávamos as pessoas, seguíamos-las. Claro que há aqui pessoas que fizeram parte do projeto e saíram. Porque na montagem depois também foi preciso deitar muito material fora. Mas, por exemplo, os sírios, aquele casal de sírios que aparece no início do filme, num mercado, e nós seguimos bastante a vida deste casal de sírios, mas de repente o caráter do material que nós tínhamos, porque eles estavam com outro tipo de problemas que tinham a ver com alojamento, com o facto de serem refugiados, com uma série de outras questões, tornavam o caráter desse material tão diferente do caráter do outro que de repente é como se eles fizessem parte de um outro filme. E foi um pouco assim que nós também tivemos que ir retirando alguns mundos, porque na verdade o que nós temos é uma síntese, não é? Do trabalho todo e temos uma ponta do iceberg do material todo que temos também, não é?
Eu acho que o filme apresenta muito bem essa diversidade. Se calhar pedia-vos para apresentarem, muito sinteticamente, um bocadinho o retrato das personagens principais. Uhum. Quem é que aceita o desafio?
Então, pronto, eu posso falar...
Temos a Joti.
Retrato...
Temos o Youssef.
Então, em Odivelas temos a Tasnim, que na verdade são um casal, não é? Dá para perceber, a Tasnim e o Asif, que são donos há muitos anos daquele supermercado. Na verdade, foi um dos primeiros supermercados a abrir em Portugal com produtos indianos. Portanto, é um supermercado que ali, naquela zona, é bastante conhecido. E como a mesquita de Odivelas está relativamente perto e há muitas pessoas que habitam ali, portanto, acaba por ser o supermercado de bairro, também de não muçulmanos, mas muito dos muçulmanos, e depois tem o talho, que também é uma parte importante do consumo, digamos, específico destas pessoas. E na realidade, o que aconteceu também com a Tasnim e com o Asif, que é tão interessante, é que não, há ali pelo menos um sentimento de proximidade, não é? Muito grande, e de que estas pessoas, de facto, são muito próximas, porque falam português corretamente e, portanto, são portuguesas, e isso era muito importante também captar, perceber que há portugueses muçulmanos, não é? E depois há outro elemento também, que são pessoas que são bastante conscientes dos discursos que existem feitos sobre elas, não é? E portanto, que desde o início conseguiram identificar muito bem a nossa ideia de diversidade e de captar coisas que não são simplesmente as orações ou dinâmicas mais do dia-a-dia, não é? Por outro lado, na Tapada das Mercês, o Soleimani, a personagem guineense, é uma pessoa que é relativamente jovem, e que na altura do Ramadão estava a trabalhar numa pastelaria, e isso também foi uma coisa que, do ponto de vista sensorial, nos custava, porque ele passava o dia a cozinhar e não comia, não é?
A nós também nos custou ver.
E é uma pessoa que, de facto, tem uma perspectiva e uma visão muito humanista do que é o Islão. Portanto, é uma pessoa que tem um papel fulcral na comunidade, porque tenta, de alguma forma, ajudar os jovens a seguir os preceitos religiosos, mas ao mesmo tempo, através disso, a inseri-los socialmente, não é? Não deixar que sigam, digamos, caminhos um bocadinho mais duvidosos ou que podem ser mais prejudiciais para eles. Portanto, tem um pouco essa ideia de captar as pessoas mais jovens, e depois tem essa dimensão muito humanista, é mesmo isso, da religião, ou seja, como uma ponte, como uma forma de construir relações com os outros. E
o Youssef é um marroquino que trabalha num restaurante com um lado mais gourmético, e portanto ele é um ele no filme representa um pouco aquilo que nós queríamos dar, essa dimensão também, que não é talvez a pessoa que se aproprie tanto do embora ele seja religioso, tem aquela imagem, não é, do hipster na mota, do gourmet, de uma série de características que nós se calhar associamos, no caso português, a uma certa elite, e portanto ele para nós era muito importante ser o personagem que fazia um bocado também o contraponto. E depois, no caso do Bangladesh, quer dizer, claro que temos a Joti, que é a personagem feminina que vai no metro, que depois trabalha no aeroporto, mas o Bangladesh aqui pareceu-nos tanto tão difícil retirar uma pessoa, e tão mais fácil trabalhar a coisa da rua, como uma espécie de personagem, porque eles realmente, havia ali um lado de coletivo muito importante, de família, não é? De família extensa, e era muito difícil para nós retirar ali só um personagem. Mas a verdade é que o filme trabalhou muito esta ideia do Soleimani ser um bocado, como dizer isto, que eles são um pouco arquétipos. E que eu acho que para o espectador, porque estamos a falar de um filme, não estamos a falar de um livro, não é? Para o espectador, às vezes é importante e dar uma ajuda, criar alguns arquétipos um bocado, se calhar, ficcionados, artificiais e imaginados, mas que partem da realidade. E talvez a Tass Nima parece como a pessoa mais, diria assim, pragmática, que consegue gerir ali uma série de tensões e uma sociabilidade extremamente complicada na relação com os clientes que aparecem, e é uma espécie de mãe, não é, ali na mercearia. E como a Raquel disse, o Soleimani para nós era um bocadinho o espiritual, não é? Aquele que tem um mundo interior e que vive a coisa de um ponto de vista mais interior. E se calhar tudo isto são fantasias nossas. Mas a verdade é que foi preciso pensar sobre elas e nós conversamos bastante sobre isto. Aliás, nós pusemos uma folha de cenário no laboratório e demos cores, demos folhinhas de cores a cada um destes mundos e íamos colocando as cenas que tínhamos. Íamos olhando para aquela parede um bocado para nos irmos orientando dentro do filme, porque o filme é o filme, não é a realidade ela própria, já é uma, já tem que ser uma fabricação, já tem que ser trabalhado para fora, não é? Então.
Falem-nos também um pouco do iftar, que tem imenso destaque no filme.
Estão sempre a falar do iftar. O iftar tem muitas dimensões, não é?
Dentro primeiro, do que é, filme, o que é o iftar?
Se calhar era importante, sim, para quem nos está a ouvir.
Sim, Raquel, vá.
O iftar é a quebra do jejum. Okay. Basicamente, e normalmente é feito com uma tâmara e um copo de leite, porque supostamente foi o que o profeta era assim que ele fazia a ruptura do jejum. E depois a seguir, normalmente há uma refeição que aí, lá está, é muito moldada e é feita com base nas origens e nas tradições culinárias de cada comunidade, não é? E por isso nós vemos o iftar na casa do Yusuf, que tem todos os elementos necessários a um iftar, que existem num iftar marroquino, não é? A sopa, a harira. Normalmente o iftar tenta fornecer as calorias necessárias para depois se aguentar o dia, portanto normalmente são coisas que têm, são comidas fortes e que pronto, que vão dar sustento, digamos, calóricas, e portanto no iftar do Yusuf temos todos os elementos de uma comida marroquina. Depois nos outros contextos há alguns elementos mais estandardizados, como na mesquita central, em que na verdade é comida indiana e paquistanesa.
Era isso que eu ia perguntar, porque há espaços de encontro de
sim,
todos.
Sim,
não é?
Esses mundos convergem todos na mesquita, não é?
Sim. E a própria mesquita, por exemplo, fornece refeições a muitas mesquitas, precisamente da linha de Sintra, inclusivamente a Tapada das Mercês. Uhum. Portanto, eles têm, durante o Ramadão, fornecem iftares para várias mesquitas e, portanto, é uma coisa que já vem feita de... Portanto, não respeita tanto essa diversidade. Mas a verdade é que todas estas comunidades depois têm a comida específica desta altura do ano, não é? Que são coisas que só se faz nesta altura, ou que se faz sobretudo nesta altura do ano.
Não, e esse aspecto que a Raquel estava a falar, que é muito importante, acho, e que no material aparece muito esse... Quando eu digo material, é para a nossa etnografia, vamos chamar assim, visual, aparece muito um discurso que é... Este também é o mês em que nós temos que pensar sobre isto, ou seja, pensar sobre a questão do sustento, do alimento, no fundo também da vida e da morte, não é? Uhum. E essa coisa de as pessoas que passam fome, as pessoas têm comida, portanto esse aspecto de caridade que a Raquel trabalha até mais no também
muito
no seu trabalho.
Filme.
E que está muito presente, que é uma espécie de momento também, sem querer romantizar a coisa,
uhum,
não é?
Uhum.
Mas que é, se calhar, também um momento de pertença a uma certa ideia de comunidade, uma certa ideia salvacionista de que estamos acompanhados, não é? A mesquita será sempre o lugar onde eu posso ir ao fim do dia e ali terei comida, não é? Essa ideia eu acho que é uma ideia muito, muito importante. E claro que é uma ideia complexa que nós não podemos desenvolver totalmente no filme e que poderá ser desenvolvida depois de outras maneiras, mas aquela coisa também, porque como o filme também há muita circulação, não é? As pessoas estão sempre em movimento, há metros, comboios, autocarros, há sempre tudo, anda tudo um desassossego de um lado para o outro, não é? E a própria circulação dos alimentos, não é? Nas carrinhas, nas caixas que vão, nos sacos.
O comprar a comida antes.
Sim, a comida ali é realmente a alimentação, é o grande tema, acho, do filme.
E também há uma dimensão de partilha muito grande, que é durante este mês, por exemplo, as famílias organizam, por exemplo, hoje é o iftar na minha casa, depois
amanhã,
para a semana é e vão circulando assim também nas casas das pessoas, vão visitando as
pessoas.
E até
nos restaurantes, nos diferentes restaurantes.
Nos restaurantes, sim.
Hoje é 53. Hoje é sexta-feira, dia 10 do Ramadão.
Uma das coisas que me impressionou no filme é a sobrelotação das mesquitas e a falta de condições para a prática religiosa. Creio que não foi a vossa intenção ao fazer este filme, mas de facto é algo que salta, não é, à vista que as condições em que estas pessoas têm para a prática do seu culto. Querem falar um pouco sobre isso?
Sim, em Marrocos acontece, por exemplo, a mesma coisa. As pessoas constroem mesquitas em pátios, na rua, durante este mês, porque precisamente é um mês em que as pessoas vão mais à mesquita, não é? E, portanto, também há essa dimensão que é... Ou seja, as pessoas não estão sempre no mesmo registro em relação à sua crença e em relação à sua prática religiosa, portanto, também vão passando fases em que são menos crentes, fazem que são mais crentes, e precisamente esta altura do ano é uma altura do ano que motiva isso, não é? Em que leva muito mais as pessoas a fazerem as orações. E, portanto, em Marrocos também era uma crítica, por exemplo, à municipalidade que era feita, o facto de haverem poucas mesquitas e das pessoas terem necessidade. Mas a verdade é que também é esta altura do ano em que as pessoas vão mais, por exemplo, as mulheres vão muito mais também, e por isso, ou seja, não é uma coisa específica ou limitada à nossa realidade. Depois, obviamente, que aqui há diferentes graus, não é? Há a Mesquita Central, que tem, pronto, que é uma instituição oficial, que tem um edifício próprio, e depois existem as mesquitas, como na Tapada das Mercês, que apesar de haver, há uma ideia de construir, há um plano já aprovado para construir uma mesquita na Tapada das Mercês, de raiz, portanto, fazer um edifício mesmo para ser mesquita e que depois terá outros, tem outras, como é que se diz, serviços sociais, outras, apoio social, digamos, terá outras coisas à volta. Mas muitas das mesquitas que existem em Portugal...
E também há um projeto no Martim Moniz, não é?
E há um projeto no Martim Moniz, sim, no qual o José Mapril tem trabalhado, que é em parceria também com a Câmara Municipal de Lisboa para a construção de uma mesquita ali na zona... Na Rua da Palma. Mas pronto, a verdade é que muitas destas mesquitas acabam por funcionar em garagens, em pisos, em sítios muito informais, que nesta altura do ano se calhar não têm capacidade para reunir todas as pessoas que praticam e que fazem as orações.
Há bocado falavam também das mulheres. De facto, as mulheres, em minha opinião, acabam por estar um pouco ausentes neste filme. Querem explicar um pouco?
Nós tínhamos muito essa preocupação inicial. Queríamos muito, e eu que trabalho sobre questões de género e tudo, queria muito. Mas a verdade é que este filme também ensinou qualquer coisa, que é ensinou que, de facto, para fazer isso, teríamos que ter começado muito tempo antes. E não foi possível. Nós começámos poucas semanas antes do início do Ramadão a fazer a reperagem, não é? E depois, a verdade é que em muitos destes universos, os homens é que assumem, de facto, a exposição pública. E isto não tem, pode ter, mas não tem necessariamente a ver com recusar às mulheres o acesso a esse espaço público. Tem a ver com o facto de toda a socialização deles, destas pessoas em específico, foi feita precisamente para assumirem esse papel público. Uhum. E em muitas destas comunidades são, de facto, os homens que tratam da relação, se calhar, mais com o exterior, do ponto de vista formal. Obviamente que do ponto de vista informal as relações existem entre muçulmanos e não muçulmanos. Então, tendo em conta o pouco tempo que tivemos para fazer essa reperagem e esta condição das próprias comunidades que assumem que o espaço público é, de facto, assumido mais pelos homens, acabou por ser um pouco inevitável.
Há a questão da imagem também, não é? Que não é necessariamente... Não é óbvio que as pessoas imaginem que serem fotografadas, filmadas, etc., faça parte da sua vida. E há interdições, não é? E nós tivemos que gerir esse tipo de interdições e tivemos que negociar e todas essas talvez tenham sido as questões que mais nos angustiaram, não é, durante este processo, que é até que ponto é que a pessoa pode autorizar e assinar um papel em que autoriza, mas até que ponto é que aquela pessoa tem realmente consciência do que é que pode acontecer e do impacto que pode existir do facto de ter entrado ou dito qualquer coisa dentro de um filme na sua vida. As pessoas não imaginam isso, não é? Então cabe-nos a nós, às vezes, um pouco fazer esse trabalho, sem depois também dramatizar muito a situação, porque as pessoas também veem, e como a Raquel disse, têm imensa consciência do que é um documentário e do que é, para que é que ele serve e que história é que ele conta e que narrativa é que ele transporta. Não tem nenhuma ilusão sobre aquilo é a nossa vida, mesmo tal qual ela é, ou coisas do género. As pessoas têm uma... todas elas, não é? Uma relação com as tecnologias, com a imagem, e extremamente sofisticada, não é? Sim. Hoje em dia. E, portanto, estas questões também se vão cada vez mais mudando também na nossa relação com as pessoas. E, às vezes, nós imaginamos inocentemente que as pessoas não têm... se calhar o acesso que têm. Por exemplo, só para dar um exemplo, nós fizemos um pequeno trailer do filme que circulou brutalmente pelas redes sociais deles. Uhum. Muito rapidamente, não é? E, de repente, esse impacto para nós também o aprendemos, não é? Temos que, se calhar, pensar um pouco melhor como gerir estas visibilidades versus invisibilidades das pessoas, não é?
Muito obrigada, Raquel e Catarina. Parabéns pelo vosso filme. Nós gostámos muito de ver. Obrigada também a todos e a todas que nos estão a ouvir. Entre Campos é um podcast produzido pelo Laboratório Audiovisual do CRIA do Polisctuel, com apoio da rede dos doutorandos e das doutorandas de Antropologia e da rádio LX Jovem, situada no espaço LX Jovem da Câmara Municipal de Lisboa. Este podcast contou ainda com música de Vicente Valentim, direção técnica de Filipe Ferraz e Décio Telo, produção e comunicação de Mafalda Meli Sousa e coordenação de Filipe Reis. Eu sou a Rita.
Eu sou o Afonso.
E estamos entre campos.